Você vai treinar bíceps e peito, bíceps e costas, bíceps e ombro, e bíceps, irmão. E depois bíceps e tríceps.
E depois?
É isso.
Depois é bíceps e o quê, né?
Oh, será que o bíceps é o músculo mais importante pro homem?
É, cara, eu acho que é. Eu acho que é.
Porque quando a gente é criança, o homem, e fala só pras mulheres aí, tá sempre mostrando muque, né?
Isso que eu ia falar, não era bíceps, era o muque.
É isso, eu acho.
Sem nem origem desse termo muque.
É um Pokémon, né? O muque. Não, mas é. E parece um muque. Mas
meu enfim, Deus do céu, o.
Ué, mas é, ué.
Então... Podia ser um machop, um machoke, não, um muque.
Não, é um muque. Aí você mostra o muque, né? Você faz o negocinho pra mostrar o bíceps.
A dobrinha, então, né? Dobra assim e tal,
sempre
flexiona.
Sempre um sinônimo de força, de masculinidade, foi o bíceps, né?
É verdade.
Sei também, é só... Como é que chama, Nico? É o shape estrutural.
O básico do shapeismo masculino parte do bíceps, né?
Parte do muque. É isso.
Tanto que tem aquelas piadas clássicas do supino, né, na academia, né? De, pô, tu vai pagar o IPTU desse supino aí, irmão? Vai largar ele, não?
É, e eu acho que as mulheres, pelo que eu vejo assim no Instagram, de amigas e pessoas que estão, já tem a questão da bunda, né, que é a prioridade.
Sim, o glúteo.
Ah, mas aí eu chamo o bíceps de muque e não posso chamar glúteo de bunda? Que porra é? Bumbum. Bumbum.
Nádegas.
Bumbum é ridículo. Bumbum, inclusive, é muito mais lascivo.
Muito mais. Que tem o ritmo do samba. É bumbum, 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 bumbum.
É, o bumbum, ele é muito mais sexual do que bunda, na minha opinião. Muito mais. É, enfim, esqueci o que eu ia falar.
Você ia falar.
As costas. Costas. Eu acho que a mulher tem muitas costas, estão muito satisfeitas com as costas.
Coxa também, né? O adutor, o abdutor.
Aí eu não sei. Os nomes eu não sei, não. Mas eu vejo assim, costa, que mostra muitas costas assim, ficando larga e musculosa.
É.
Entendeu?
É, o homem também tem o peitoral, também é outra área que tem o homem malha, né? Mas quase sempre os exercícios pro bíceps também envolvem peitoral, de você fazer aquelas remadas. Sacou? Quando você tá remando, você tá trabalhando bíceps e peitoral.
Pô, o pessoal que tá escutando aí esse podcast, dois especialistas em exercício físico, academia aqui.
Eu passei em educação física na UF, irmão.
Sim, mas você passar no vestibular indica que você sentou e escreveu. Você não fez exercício nenhum. Faculdade, ó, vamos nessa aí, viu? Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse aqui é o This is Brasil.
É, rapaz.
O podcast que veio para salvar o Brasil de si mesmo e está nessa missão desde 2020. Desde 2020 é ótimo.
Eu fiquei pegado nessa agora.
Eu tô usando um fone, rapaz, daqueles intra-auricular hoje.
Ah,
aqueles.
Sim,
de clássico. Academia, que é bom pra academia.
Bom pra treino.
É, eu não gosto desses fones que você fica sem escutar. Na verdade, ele é bom, só que eu não tô acostumado. Entendeu?
Entendi. Ele tem um propósito dele, que é de cancelar isso. Ruídos, né? Essas paradas.
Não tem não, que eu não tinha dinheiro pra comprar esse que cancela ruído, que não sei o quê. Eu comprei o normal mesmo.
Ah, tá.
E eu queria, às vezes, antes de dormir, escutar alguma coisa e tal. E eu queria ter paz. Só isso. Aí eu comprei. Só que eu não tô muito acostumado com ele ainda. A vida inteira usando fone headset. E aí eu tô falando 2020, sanduíche ishi, lembra?
Ah,
moça?
Sim, cara, muita gente não lembra disso, Pedro, muita
não
gente
vai
não lembra. Procura aí, busque aí no seu navegador aí, sanduíche ishi.
É uma coisa que já foi falada aqui, se ela viralizasse hoje...
Olha!
Com o sanduíche ishi, porque na época ela foi só piada, hoje ela estaria milionária.
Estaria?
Fazer pelo menos umas
jogo
três
do tigrinho.
Aí é foda. Jogo do tigrinho é foda.
Tigrinhoinho, né?
Cassino, né? Cara, tem uma porra de uma mulher de cabelo azul, você já viu?
Pô, toda hora me marca Instagram. Toda hora, irmão.
Quem é essa mulher, velho? Todo dia uma conta maluca. Ô, Nicolas, peraí, tem um cachorro aqui em casa. Não é o meu. Peraí.
Que meu Deus do céu, cara. E lembrando, Pedro, que temos aqui uma campanha de financiamento dos nossos ouvintes no Apoia-se.
Sim.
Que eu já falei em outras ocasiões que se chegar a 5% dos ouvintes, a gente aposenta.
Ah, é?
Aposenta,
eu tô,
cara.
Precisando. Aposenta sim, a gente continua apostando no Desis Brasil,
né? Aposenta das profissões rotineiras fora do Desis Brasil. A gente vive de Desis Brasil.
Ah, entendi.
Entendeu? Dia dos Brasileiros a gente não aposenta, não.
É. Tamo lá com 12,8%, 104 pessoas, R$1.281 nesse momento da gravação. Muito obrigado você que já apoia, você que não apoia, vá lá no desistbrasil.com.br e apoia a partir de R$10. Nicolas, reavemos também agora, estamos com... Reavemos é uma palavra que é um passado difícil de falar, hein?
É, eu fiquei perdido aqui qual o tempo de conjugação verbal.
Reavimos?
Não sei, irmão.
Reconquistamos o nosso Pix, que agora é contato@desisbrasil.com.br. Você pode mandar um Pix de qualquer valor que você ajuda.
Olha aí.
A gente tinha perdido o Pix porque o banco resolveu fechar a conta, que o CNPJ tava...
Isso é muito bom, cara.
Com um problema aí. Recebi a mensagem dizendo, vou
Brasil
fechar a
cacete,
conta.
Cacete, cara.
Não deu tempo de tirar o dinheiro tá lá. Inclusive tem que esperar um prazo pra poder resgatar o dinheiro que tá no Banco
que
Central.
Que isso, sério?
A chave voltou, né, a poder ser utilizada. E a gente migrou a chave. E agora está de volta aí. Se você quiser também fazer um Pix de qualquer valor,
um
você ajuda.
É, um apoio isolado, né? Às vezes a pessoa não quer se comprometer nesse momento.
Isso, não quer ficar assinando coisa e tal. E aí faz um... Ah, sobrou aqui.
Mas também se quiser assinar, ajuda pra caramba, hein?
Mas o Pix já vem direto pra gente.
É verdade.
Você, vou dar R$10 no Pix. Entendeu?
É, vem de vez. Tem Pix recorrente, Pedro. Também tem isso, sabia?
Ah, é?
Dá pra fazer isso, é. Hoje em dia dá nos aplicativos de internet banking, não sei o quê. Quando você vai fazer um Pix, ele tem ali embaixo uma opção de quero fazer esse mesmo valor todo mês, sabe?
Tipo... É isso mesmo. Vamos, o mundo só melhora. Eu sou o país
do futebol negro. Brasil 1, Alemanha 7.
Se você pretende ir ao Brasil, cuidado, porque tem dengue por lá.
O Neymar tá inchado, gordo, que tá em... Pô, o Neymar tá mais gordo que eu, pô.
E olha onde a gente chegou.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
É, eu estive conversando com um advogado ali, falando a respeito desse grupo aqui, ele falou. Que desgraça, hein? Engoliu o mosquito e eu conversando.
Caraca, a pessoa conseguiu registrar isso em áudio, Pedro. Porque é uma coisa que acontece.
Olha, que desgraça vendada, viu, velho? Porra! É uma desgraça, você viu? Ela é desgraça! Engoliu o mosquito.
Ai, ai, caraca, que sensação, né, cara?
É, mosquito é foda. Mosquito, mosca.
Tu já engoliu mosquito, né?
Rapaz, eu devo ter engolido, mas não lembro, não.
Tu não lembra, pô, já aconteceu comigo já.
É, não lembro.
Principalmente quando você tá deitado na cama e tá aquele...
Não, lembra aquilo ouvido? Ali é do satanás, rapaz.
Aí tu fica procurando, de repente, sem querer aspira, sabe?
Eu não, e foi. Será que... Eu fico pensando que a muriçoca, o mosquito, enfim... Ele gosta do ouvido, né? Algum cheiro, alguma coisa... Porque a desgraça vai...
A cera, né?
Direto, não precisava ter dito que era cera. Se eu falei que era no ouvido, era cera. Não, é, você deixa claro as coisas, que tu não precisa... Tá subentendido. Entendeu?
Eu sou muito sujo, Pedro. Eu sou muito sujo.
Pô, que isso? Aí, enfim, o mosquito fica na sua cera.
Isso.
É, e fica ali parecendo uma desgraça. É foda mesmo. É difícil. Agora engolir eu não lembro, não.
Boa, cara. É brabo.
Recentemente eu pedi minha sogra mandou um açúcar aqui pra casa.
Uhum.
E dentro do açúcar tinha um bocado de arroz. Eu acho que era pra não ter umidade. Aí eu botei uma colher de açúcar.
Sim.
Raríssimo eu usar açúcar. Pra nada, mas o café eu infelizmente retomei o açúcar aí.
Desde a Covid, né?
Botei um pouquinho. Tomei o café, tinha uns 3 grãos de arroz cru, e aí eu dei aquela cuspida pensando que era um bicho.
Caraca!
Mas não, não era,
é porque
não.
É uma textura diferente. Pô, e tu lembra que uns episódios atrás eu falei que tem um chá verde que eu gosto, né, que é o Genmai Chá, que vem com arroz.
Sim.
Mas não é pra desidratar, não, é proposital mesmo, sabe?
É isso.
É um arroz entorrado, mas olha aí, ó, quase que você fez uma versão BR.
Você tá tomando um café que vem com arroz, é foda. Não, mas veja, não faz sentido.
Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.
O mosquito é um bicho asqueroso demais, viu, velho? Eu matei um mosquito, se fica aquela bolinha de sangue onde você mata.
E isso é a pior coisa, né?
É.
Que é a prova de que ele te picou.
É foda, é foda, é difícil. Mosquito, caraca, é...
E normalmente é mais fácil você matar ele assim, porque ele tá pesado, ele tá, sabe? Que nem você depois de uma
feijoada. Exato, exato, exatamente. Aqui, recentemente, aqui na rua, o pessoal tava... A mulher resolveu dizer que tinha muruim na casa dela. Pegou uma lata de alumínio. Como a gente tava em reforma, ela achou que tava vazia. Não, a lata tinha tinta, a gente não deu ela. Mas ela arranjou em algum lugar.
Ok.
Fez uma mistura que ela viu na internet e saiu fumaçando as coisas. Então, assim, não sei se a gente vai sobreviver. O que é que tinha naquela mistura? Porque na internet você é tudo, né?
Um
bicarbonato, um limão, você mata tudo.
Mata tudo,
então, cuidado com as misturas.
Pô, mas antigamente também tinha aquela rodela verde que era bizarra, Pedro.
Ainda tem. E eu
ainda
tenho
tem,
um agora
ainda
que
tem,
é chinês importado, japonês, não sei de onde é. Porque não tem tradução. Você compra uns palitos. Você já viu? Rapaz, esse é bom. Ele é bom, velho. Ele é bom. Rapaz,
ninguém fica no ambiente, né, cara? Não tem como.
Não fica. Você tem que fechar ele ali, deixa ali você sem estar no ambiente. Apaga ele entra e tosse pelo melhor. Mas o mosquito vai embora. Entendeu? É isso.
Caraca, é uma praga mesmo, cara. Não tem jeito.
É mosquito. É mosquito, é horrível mesmo.
Rapaz, falando em muriçoca, eu nem te conto. Esses dias, eu tava dormindo e a paleta do meu ventilador assim. Brrr, quando eu vou ver a muriçoca botando um pé pra parar o ventilador, pra as outras me morder, é desgraçada, viu?
E é foda.
Eu adoro esse tipo de humor, cara.
Ó,
na boa, é muito bom, cara.
Eu vou falar um negócio pra você, velho. Eu gosto de stand-up, né? Eu faço stand-up, tudo. Stand-up comedy aí e tal.
Aham.
Uhum. Mas nenhum humor é mais engraçado do que esse humor aí, entendeu? A comédia.
Da anedota.
Nenhum stand-up me faz rir desse jeito de você gargalhar com essas idiotices, entendeu? Isso aí é bom demais. O cara inventar que é
humor
absurdo,
né, cara?
Isso, pô, isso aí é bom demais. Aquele comentário no Instagram que é nojento, que a gente já falou aqui.
Uhum.
Tem coisas que fazem rir demais.
Pior que faz mesmo, faz mesmo.
Que a gente não pode nem dizer, porque senão dá errado. Mas me faz rir, vou fazer o quê? Eu dou muita risada.
Cara, e o pior, cara, é que quando ele vai falando, e ele fala que o ventilador tá... Tarará, eu pensei que era poeira.
Sim.
Que chega um ponto que o ventilador tem tanta poeira nele que lerda o ventilador. Lerda.
Mas isso aí é a conversa de... Como é que é? O dizer de pobre mesmo, né? Que é aquele negócio. Eita, limpou o ventilador, chega, tá ventando mais. Ficou mais forte. Não é? Tem... Rapaz, eu comprei um ventilador,
cara.
E esse ventilador vem com um Bluetooth.
Que isso, Pedro? Qual sentido, cara?
É isso aí, eu baixei o aplicativo pra ver, né? Já que tá com Bluetooth, aí baixei o aplicativo pra ver. Aí tá lá, fazer uma conta. Aí eu falei, eu não vou fazer uma conta pra mexer no meu próprio ventilador, porra.
Usar uma conta pra do regular Google. A intensidade, essas coisas, se vai pra esquerda, pra direita. Ah, eu pensei que era tipo uma caixinha de som embutida e que
não,
já vinha já com
não.
Aquele som meio hello, Motão.
Mas é horrível porque ele fica piscando. Então a pessoa que dorme com o ventilador no quarto vai ficar com aquela luz em cima. Entendeu?
Ah, hoje em dia todo mundo tá acostumado, Pedro, porque é
eu
estética
não.
Gamer. Tudo é gamer.
Eu sempre botei uma fita, um durex, uma fita adesiva, uma fita crepe, um pano.
Fita
eu
crepe,
não gosto de luzinha nenhuma.
Uma fita isolante.
Até a televisão.
Também
é
boa.
A fita crepe, inclusive, é ruim. Vou até dar a dica aí, porque ela é branquinha, mas ela é um pouco transparente. Tem que botar umas 4 ou 5 pra começar, por exemplo, o stand-by da televisão, entendeu? Então,
entendi.
Você tem que botar. É. Aí o que é que eu faço? Você bota as 4, aí eu quando viajo, eu sempre levo durex, fita crepe e hidrocor, que é o piloto, né?
Uhum.
Hidrocor. Você sabe o que é hidrocor?
Eu sei, pô. Mas você é um homem que é preparado pra outras coisas, né? Porque eu, por exemplo, sempre levo Imosec.
Não.
É... Doflex.
Eu tenho a minha caixinha
Estomazil.
De remédio. Minha caixinha de remédio que é branca com a cruz vermelha desenhada, inclusive. É tão bonito. É, eu acho bonitinha. Comprei na China.
Temática.
Temática. Mas aí, assim, o ventilador, ele tem Bluetooth. Aí eu consegui acessar sem precisar de fazer uma conta. E tem programações, ele tem timer, você liga em certa hora e tal.
Caraca.
Resultado, eu só usei na hora que comprou, depois eu não uso mais. Eu ligo ele com o pé, que é como todo mundo faz. Ventilador, inclusive, que deve ter sofrido inflação nesse ano de apocalipse aí, que a gente tá
Verdade.
Vivendo. E agora vem a hora do ouvinte falar, que é o famoso quadro do ouvinte.
Porra!
Oi, Cid Brasil. Eu tava ouvindo aqui agora o episódio 98. Sim. Vocês estavam falando que
o jovem não tem as mesmas referências, né? Colega lá que não sabia quem era na Paula Arósio. E eu tenho que confessar que eu também, alguns meses atrás, eu também não sabia quem era.
Olha aí, ó.
Mas, por meio do TikTok, as pessoas vêm fazendo mais edições, assim, de filme, de série nacional. E aí, as pessoas estavam fazendo edições, assim, de Ilda Furacão. Com fundo, assim, de Lana Del Rey. E aí, chegou em mim. Eu fiquei assim, ué, vou ver também. Só que isso saiu tanto, assim, do controle, que agora até os gringos também estão vendo Ilda Furacão. Os gringos estão falando Ilda Hurricane e os outros Ilda Huracan. E...
Nossa.
Enfim, sem querer, o TikTok tá salvando o Brasil um pouquinho também.
Caraca, cara. Me pegou, assim... A volta que a história deu, sabe? Da pessoa que não conhecia a Paula Arósio pra Ilda Furacão, sucesso internacional no TikTok.
O TikTok tem uma galera que pega e faz o resumão de filme, de séries, né?
Sim.
De novelinhas e tal.
E as novas gerações normalmente gostam. Tipo, eu vejo meus sobrinhos, eles não veem o filme. Eles só veem o resumo mesmo.
Vai em 3 minutos, aí porque o TikTok aí monetiza, a pessoa ganha dinheiro, enfim.
Exatamente.
Um porquê disso existir, não é que ninguém fica ali resumindo filme de graça, não. Mas, eu também não acho que o jovem tem que conhecer Ana Paula Arósio, não, entendeu? Eu acho que...
Tem que conhecer, Pedro. É a cultura nacional.
Não, mas tem tanta coisa pra conhecer, vai cobrar na...
Não, é porque o contexto, tem que entender o contexto, né? Quando eu falei isso aqui no programa, eu tava falando da época que eu trabalhava no G-Show, que cobre o universo de dramaturgia da Globo. E a pessoa nunca ouviu falar, sabe? A pessoa trabalha com novela, escreve sobre isso e nunca ouviu falar. E aquilo ali foi um choque pra gente, um choque de geração.
Faz parte do trabalho.
Mas também faz sentido, porque a Ana Paula Arósio, ela largou, né, a carreira.
Largou.
No auge, assim, lembra? Ela sumiu, foi se isolar, não sei o quê. E aí você não vê mais falar dela.
Isso.
É comum. É. Acontece. Tem atores mais antigos que é muito provável que a pessoa conheça, tipo um Tony Ramos, um Fagundes, porque tá sempre aí. Tem sempre alguma coisa lançando, né?
Eu acho só engraçado hoje que a galera só se contenta com muito pouco e pra dizer que é especializado em alguma coisa. Tipo assim, eu sou cinéfilo.
Ah, sim.
Aí viu 2 filmes, entendeu?
Do Tarantino.
Ah, eu amo séries, eu assisto toda a série, viu 3 séries. Aí eu acho que isso é ruim, porque no final das contas a pessoa, ela vende uma imagem no fundo que não tem. Mas aí... É porque todo mundo vira produtor de conteúdo. Quando ela fala que o TikTok tá salvando o Brasil, eu penso de outra forma. Eu penso que é mostrar várias maluquices do Brasil que só é possível pela rede social. Porque se fosse pela mídia, pela imprensa normal, seria só as mesmas pautas, as mesmas coisas.
É o que é bom, então, diversifica, né? De alguma forma,
diversifica.
A propaganda, né? Pô, cara, tá Ilda Furacão era uma minissérie maneira. Tu viu Ilda Furacão?
Rapaz, Ilda Furacão é a do padre?
É, que é o Paulo Autran que faz o padre.
Oxente, a gente falou sobre essa aqui, pô.
Falamos? Caramba, tinha esquecido já.
Fala, ô Nicolas, é que eu não quero entrar em detalhes aí, mas fiquei acordado até tarde muitas vezes pra ver o seio de Ana Paula Arósio. Não, é só...
Sabe o que é
que
pior,
ela
cara?
Ela obrigava o padre a pegar. Rapaz, você imagina que hoje não passaria isso na TV de forma nenhuma. Porque mesmo sendo uma obra de ficção escrotíssima e tal, é uma ficção e vale, né? A vida como ela é, pode existir. E hoje em dia a ficção também tá sendo censurada, vamos dizer assim, né?
Uhum.
De uma certa forma. Mas era aí, Rodrigo Santoro, coitado, né? Sendo obrigado a pegar no peito de Ana Paula Arósio.
Ele era frei, o Rodrigo Santoro.
Isso, é isso.
Era frei. Ele era
frei.
Caramba.
Da mulher, seduziu o rapaz. Era
tinha os 3 mosqueteiros, né? Que era ele, o Thiago Lacerda, o Danton Mello. Caraca, eu tô vendo aqui sobre ela. Meu Deus, cara, sensacional. Direção de Wolf Maia, escrito por Glória Pérez, olha aí,
nossa,
ó.
Nossa, que hora aí, Dream Team. Não, realmente, a gente tá falando aí da teledramaturgia. Hoje
muito
tem
bom,
muita
muito
coisa
bom.
De terror e tal, mas um peito assim fica difícil. Um peito assim, TV aberta? Não, mas é, não é?
É, bom pra cacete.
Tudo vai pro streaming
bom
agora,
pra cacete,
não tem mais
cara.
Um peito na TV.
Fala aí, Juba, Lula. Aqui é o Marcos, tô falando de Pirajuí. Tô aqui passeando e tô fazendo uma caminhada no meio das fazendas aqui, cara. Lembrei de vocês porque acabei de ver uma vaca fazendo um cocô, assim, uma coisa estratosférica. E fez um montão. E aí eu lembrei de vocês, porque vocês sempre tem bosta no programa, né? Sempre tem alguma coisa que vocês acabam falando de bosta. E eu falo com meus amigos, né? É, conversa de pobre sempre acaba em bosta, né? Ou em espinha, ou em doença. Mas é isso aí. Bom dia aí pra vocês. Divirtam-se. Aí, tem um complemento aí. Eu tava ouvindo, daí eu entendi mais ou menos o que, que vocês estavam falando. Eu vi que eu tava velocidade 1,5. Mas eu tava ouvindo já dias, assim. Aí eu não entendi, eu fui pra lá, pus no 1. Cara, na velocidade 1, parece que vocês estão maconhado. Parece que vocês estão falando na lua. Meio mole. Mas é isso aí, beleza.
É, vimos que Pirajuí é uma região que tem bastante vento, inclusive, né?
Caralho, o cara tá andando entre as fazendas. Olha que entendeu? Vendo uma bosta de vaca e lembrando da gente.
Exatamente.
Realmente é um carinho incrível.
Não, tem muitas coisas pra comentar aí.
Primeira coisa, Juba e Lula é de 89.
A maçã ilimitada, eu vi isso numa reprise, sabia? Não era da minha época, não.
É, eu vi o pessoal mais velho da minha casa que via, mas eu não, sinceramente, não...
Ah, não lembrei. Sabe como é que eu conheci Juba e Lula? É porque teve uma temporada de Malhação que o André DiBiase era pai de uma personagem, né? Tipo, de uma garota do colégio. E aí o Cadu Moliterno faz uma participação nessa temporada, eles se encontram e eles falam, Juba e Lula, sabe? E aí, tipo, o Vídeo Show na época fez matéria falando o encontro de Juba e Lula, dupla clássica do Armação Ilimitada. E aí, logo na sequência, teve uma reprise, passou na TV e eu conheci. Que era uma parada de aventura, né, Pedro? Assim, de esporte radical, o Juba e Lula. Surfavam, né?
Era tipo um trisal com o André Beltrão. Ah, eu não sei, eu não vi.
Rapaz, é com o André Beltrão, exatamente. É isso mesmo.
O que se fala é que era uma disputa amorosa ali, enfim.
Bastante surf, bastante...
Não tem mais cocô, o programa tem bem menos cocô do que tinha
é
antes.
É mesmo, cara. Se ele não fala... Não teria cocô por não sei quantos episódios
não
já.
Não tem. Às vezes, pessoal... Agora eu gostei muito de que... Conversa de escamba para essa parte da doença, né? Sempre tem um problema. Por isso que a saída não pode demorar muito tempo.
É.
Vai para um bar, 3 horas. Na quarta hora tem que ir para casa. Já. Senão começa a ficar depressão. Começa a falar de um problema, de um negócio de infância.
Eu não vou falar nada com minha vida, meu irmão.
É, então. Então é pouco. Você não tem que ficar muito tempo na rua, porque senão tá atacado.
É, mas é complicado.
E aí sobre o áudio, Nicolas? Adiantado, aí é difícil, né?
Pois é, cara. Pra quê, né, cara? Assim, eu vou te falar que eu tenho muitos amigos que são adeptos disso. E eles deixam passar muita coisa que acontece no podcast, sabia? Não percebe mesmo.
Pois é, não percebe. A sutileza é que nem a gente tá vendo aí o filme cortado no TikTok.
Exatamente, esse é meu ponto. Esse é meu ponto, cara. Tem coisas que você pode acelerar no seu dia a dia, como, por exemplo, o áudio WhatsApp.
Sim.
Você tá conversando com alguém, você, pô, quer logo a informação. A pessoa manda um áudio 3 minutos, 7 minutos, enfim... né? Você vai acelerar. Mas, cara, um podcast... Se não for esses podcasts de entrevista que, assim, não tem trilha, tem nada, não tem nem corte. É, tipo, ligou o rec e vai dar o stop no final. Até dá, cara. Mas, pô, aqui tem todo um trabalho de edição, Pedro. Eu passo horas aqui fazendo edição desse programa, botando trilha, tirando trilha, coloca insert, tira insert, bota vinheta pra pessoa ver acelerado. Eu confesso...
Falando de bosta.
A não ser que ela
paga,
assine...
paga e não dá uns 10 reais ali pra gente.
É, aí,
porra,
tudo
aí
bem.
É brincadeira isso.
Se o cara assina, se o cara apoia, divulga, aí são outros 500,
se
a gente libera.
Se o cara tem o direito de botar no 2 ponto, não sei o quanto, né?
É, tem até 3.0, Pedro. Que parada bizarra,
mentira.
Cara.
Não, aí tem? Não dá. Eu não gosto de acelerar áudio, não. Eu, assim, tem áudios que eu... eu até gosto de ouvir mesmo, assim, a pessoa falando e tal. Agora, depende muito. No meio do dia é complicado... Tem horas pra fazer. Eu prefiro deixar pra ouvir depois. Depende. Eu era contra totalmente a aceleração de áudio. Fiz textos sobre isso. Digamos assim, você vai fazer o que com o tempo que sobra? Acelerar outros áudios? E aí a gente vai viver uma vida no 2.0? Aí depois eu vi que virou um monte de texto de cirandeiro maluco falando a mesma coisa que eu.
Ixi, aí
fogo. Eu apaguei o texto porque eu pensei, virei um cirandeiro maluco, sabe? Mas eu tinha um argumento, meu argumento era assim, calma, cuidado com o que a tecnologia tá fazendo. E aí virou uma ciranda, um negócio louco.
O Adam Sandler já tinha feito isso no Clique em 2006 já tinha avisado a gente.
Já tinha ótimo. Mostrado. Pois é, então... Mas hoje em dia, eu vou dizer pra você, perdi.
É, mas esse caso do ouvinte, por exemplo, que ele falou, pô, você parece maconhado. Esse é um grande problema de acelerar, porque
sim.
Você fica acostumado e aí quando você ouve 1.0, não parece verdadeiro, não parece de verdade, sabe? Parece surreal mesmo.
É.
E esse que é o grande problema. Eu confesso, ouço áudio acelerado no WhatsApp, no dia a dia.
Sim.
Só que quando eu vou ouvir 1.0, dá uma estranheza. Porque você tá tão acostumado já com a aceleração. E, cara, isso é uma merda. Você encontra a pessoa na rua, tu vai tomar um chopp com a pessoa, tu acha que a pessoa tá lerda, sabe?
É.
Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Ali que eu fui me freando também, que eu falei, pô, isso é perigoso, cara.
Perigoso. É isso.
Mas aí, se quiser apoiar, você pode acelerar, irmão.
Se você quiser mandar seu áudio aqui pra gente, é no 71 9700 3368.
Perfeito.
Você tem que assinar e seguir também nas coisas aí, né, Nico? Spotify, não sei o quê.
Isso.
Porque senão o programa não chega pra você.
Inclusive, soube uma notícia aí, Pedro, que o Google Podcast tá acabando.
Sim.
Você que é ouvinte do Google Podcast, se ligue. Já vai pra próxima plataforma aí, irmão.
Bom dia, Nicola. Bom dia.
Isso é pra acelerar.
Ih, rapaz, o menino engraçado aí, o comediante, o que reclama de tudo. Bom dia.
Pronto.
Tava pensando aqui numa uma coisa que faz o Brasil ser o que é, né? E mostrar o que veio, né? Que é pertinente ao programa isso. Não sei se, qual programa foi entrar, se foi entrar. Que é uma atividade matutina aí, diária. Que nem os antigos aí, da Mesopotâmia, nem o pessoal novo que ainda faz até hoje, não deve saber por que faz, porque não faz sentido nenhum. Mas tá entranhado aí culturalmente no DNA das pessoas. Que
Jesus!
Rolando Lero.
Lavar o passeio. E hoje me fez refletir que eu vi pessoa lavando a rua. Lavar passeio não faz sentido nenhum. Lavar a rua menos ainda. Porque eram duas pessoas ainda, né? Uma e usando aquela vassoura de plástico, sei lá, de que era, que não varre bosta nenhuma. E aí, na rua passa cachorro cagando toda hora, passa gente cagando toda hora, uma sujeira danada. Antes de da rua começar a chupar água, já tá tudo mais sujo que estava antes. Passei a mesma coisa, não sei o que tenha acontecido, uma tragédia ali, uma catástrofe. E aí o pessoal com a mesma vassoura varrendo a rua e a mesma vassoura varrendo o passeio, em vez de pagar alguma coisa, acaba surgindo os dois mais ainda.
Caraca!
É um esforço inútil aí.
Olha o bem te vi no fundo.
Deixa eu ver, deu 2 minutos. Não, então é só isso mesmo.
Eu tava aqui já olhando aqui um passarinho que tá fazendo ninho no telhado. Ele começou a falar. Não, mas já ele tava falando, deu vontade de passar um café, um negócio, não foi? Ele foi falando
foi
assim.
Foi mesmo. Foi.
É um problema tão assim, insignificante, uma coisa boa.
Cara, ele falando lavar passeio. E aí depois lavar a rua, que é pior ainda. E eu fiquei na dúvida, eu fui pesquisar aqui, eu vi que o termo passeio é muito usado em Minas Gerais pra se referir à calçada. Aqui no Rio não é comum, não.
Passeio aqui também chama de passeio. Chama de passeio e calçada.
Ah, então ele tá reclamando de lavar a calçada e a rua também. A rua me pegou realmente, lavar a rua eu nunca tinha visto não, cara. Mas lavar calçada eu vi muito no subúrbio.
Sim, porque...
Já tive que varrer calçada pra minha avó, minha avó pediu pra fazer isso.
O seu passeio... É da sua casa, do seu prédio, é responsabilidade sua, não é da prefeitura, não. Você que tem que manter limpo.
Exato.
Então é normal você lavar essa calçada, passar uma vassoura, jogar. Agora, lavar a rua ali onde passa carro e tal. O que eu não entendi foi: tem uma bosta de cachorro na rua? Pode. Entendeu? A bosta de cachorro ela não pode ficar nem na rua, nem no passeio.
Não,
calçado.
Não pode,
Tem que catar, tem
aqui
que...
na rua tem vários cartazinhos. Advertindo sobre essa prática com um bom humor.
Eu sou contra esse cartaz quando ele é engraçadinho, que bota um cachorrinho desenhado cagando.
Não, daqui tem um porquinho falando assim, meu dono é um porquinho, aí tem um porquinho sorrindo.
Pelo amor de Deus, você tem que ser igual aqui em Salvador, pegue o cocô, desgraça, entendeu?
Exato.
Vou arrumar na
tem
sua
que ter
casa, agressividade. Tem que ameaçar, eu acho, tem que ameaçar. É, negócio de
vou fofinho. Cagar na sua casa, sacou?
Tipo... Isso, eu vou catar o cocô um mês aqui e jogar na sua cara, aí sim, entendeu? Eu acho que é isso.
Mas vou te falar, Pedro, lá em Bangu, que foi onde eu cresci, né, tive minha infância, tem uma rua chamada Júlio César, que é uma rua muito maneira, que ela é muito arborizada, sabe? Muito, muito arborizada. E Bangu, tu sabe, todo mundo fala, é um bairro muito quente. E eu tava lendo aqui esses dias aqui em casa um livro que o pessoal de Bangu, do Grêmio Literário, fez sobre os 350 anos do bairro, e acharam cartas de Dom Pedro falando que ele passava por Bangu, né, pra ir pra Santos. E pra visitar a Marquesa de Santos, aquela coisa toda, né? E ele parava justamente em Bangu, porque era o lugar mais fresco que tinha, sabe? do trajeto.
Que beleza, hein?
E a gente, porra, conhece Bangu e fala, não é possível. Só que Bangu virou um bairro industrial, né? Tipo, fizeram fábrica, tudo mais. E aí, cara, eu vi dos mais velhos que tinha uma galera que matava as árvores do bairro pra não ter que ficar varrendo calçada, sabia?
Não, a gente é maravilhoso. Como ser humano, ele é espetacular. Ele realmente... aqui na minha casa que eu tô morando agora, tem uma árvore na frente. Uhum. Que ela cai um fruto esquisito e o cara sugeriu isso. Tem que cortar essa árvore pra parar de cair o fruto.
É aquele que tem cheiro de xixi de gato, algo assim?
Não, é um fruto que parece uma manga em miniatura. Eu não sei que fruto é, ninguém sabe.
Ah, tem uma aqui em frente de casa assim também.
O passarinho não come, ninguém come.
É exatamente, um exatamente. Tanto que eu falei, cara, foi exatamente isso que o porteiro falou comigo. Que eu falei, pô, um fruto bonitinho e tal. Aí ele falou, mas tu já viu que passarinho não come? Então não serve.
Fala pra vocês uma coisa importante aqui que eu vi, que como nosso ouvinte é mineiro aí, dá pra ver pelo sotaque, Belo Horizonte derrubou em um ano 7.326 árvores.
É.
Quem já foi em BH sabe como era uma cidade arborizada pra caramba. A gente entende...
Vai virar Bangu.
Que é... Tem desastre, tem chuva, tá uma mudança climática, tá uma loucura. Mas é sempre o caminho mais fácil esse de sair derrubando tudo, né? Tem que achar um caminho de equilíbrio.
É, cara, isso é
aí,
fogo mesmo.
Foi a capital que mais esquentou em 2024.
Coincidência ou não?
Veja aí.
Quis o destino ou não?
Bangu não nos ensinou nada. Um absurdo isso.
Ah, tá. Então tá bom, meu amor. Meu pé de porco. Ai, ai. Pegasse você aqui, eu ia te dar o porco aqui em cima da cama. E a porca, tá? Você ia ver a porca aqui debaixo das suas pernas, gostoso. Ai, pé de porco, gostoso. Mandei um vídeo aí, tá? Agora você vê aí. Se você gostar, você fala. Mas vem mesmo aqui, você disse que mora aqui perto de casa. Vem nada, né? Você tá só com zoada, não vem aqui nada.
Caraca, Pedro.
Ah, eu fui contra esse áudio aí. Vou dizer, não, porque todo programa é isso agora. Uma putaria danada, entendeu? Rapaz, a mulher deu cada fungada com esse fone que eu tô ouvindo aqui. Terrível, nossa senhora. Vibrou dentro de mim. Eu
que
arrepiei
isso?
Aqui.
Ó.
O
pé de porco faz efeito, tá vendo?
Não, não, e pé de porco é foda. O apelido do cara é pé de porco. Que porra de apelido é esse? Não, peraí.
Isso daí é complicado mesmo, né?
Porque ela vai dizer que vai fazer o porco e a porca debaixo das suas pernas, é isso?
É. Vai ser um chiqueiro ali, Pedro.
Eita, você piora o que já tá ruim. Você já vai vai ser um chiqueiro. Eu não entendo esse negócio. Ai, meu pé de porco. Pô, é um dos apelidos mais esquisitos que eu já vi de relacionamento.
É verdade.
Pé de porco
realmente.
Não é um chuchu. Chuchu é normal, né? Chuchu, oi, meu amorzinho, não sei o que lá. Oi, meu pé de porco. Meu pé de porco
pé de porco é zoar.
É, entendeu? Não sei, não quero pensar.
Tem religiões que proíbem, né, a carne de porco por causa do pé do porco. Fala que tem um medo, não sei como é. Que tem um, sei lá, não tem o polegar opositor. Não sei qual é o lance, cara, não sei.
Não, mas a fungada, hein, Nico? Essa fungada...
E, cara, eu gosto que, assim, tá rolando uma tensão, além da sexual, uma tensão, assim, de não tá indo pra frente essa relação, Pedro. Que ela fala, ó, mandei o vídeo, se você gostar, você fala e tal. Você falou que mora perto, até agora nada. Você tá só nessa zoada aí, né?
É, tá na vontade, né?
O cara tá fugindo, Pedro.
Tá, ela tá só na...
Ela tá na vontade, legal. Ela tá disposta, mas não parece que... O pretendente também esteja.
Que daqui bonito isso. Ficou. Você elevou o programa. O pretendente é brincadeira. O pretendente. O nome do cara é pé de porco. E você vem com essa agora, a essa altura, dizer que é o pretendente. Entendeu? O amante não correspondido. O amor platônico.
Vai botar a porca no meio das pernas, foi meio brabo mesmo, né, cara? Aquilo ali foi... ali pesou.
O porco e a porca. E não é de dentro das pernas, não. É debaixo das suas pernas, Nico.
Exatamente, cara. Vai montar no... Não, melhor não.
Não dá pra entender, não. Tudo que ela tá falando aí tá muito esquisito, Nico.
E é esse calor que a gente tá vivendo, Pedro. Que não tem árvore, tá cheio de muriçoca.
Entendi.
É tudo ao mesmo tempo, Pedro.
É Mad Max. A gente tá vivendo no fim do apocalipse mesmo. Numa situação enlameada, né? Um negócio... É isso mesmo.
Caraca,
o cara varre uma rua e a pessoa é julgada porque tá varrendo a calçada. Não faz sentido.
Ai, Pedro, olha, vou te falar.
Eu entendi o pé de porco.
Tu entendeu?
Não, eu entendi que cada um tem seu... sua malemolência aí, né? Sua necessidade, sua maneira de se expressar. Mas vou dizer que estou preocupado com o rumo que esse programa está levando, porque os ouvintes estão gostando desses áudios, entendeu? Então, o que é que o futuro reserva?
O que os ouvintes estão conduzindo, né? Porque isso é uma coisa, exato, que a gente sempre pregou aqui. O Brasil, ele vai seguindo os rumos
que o ouvinte
e o público constrói.
É.
A estrada é pavimentada por eles, Pedro.
É isso, pessoal. Seja você seu pé de porco, ou porca, ou debaixo das pernas, onde o que ela conseguiu descrever aí, se divirta nesse fim de semana, aproveite.
Se divirta, é.
Que estamos em maio já? Porra, estamos em maio já, rapaz. Já, é brincadeira, pô, né?
Já rolou show da Madonna e tudo, já, e a gente tá gravando aí antes, então não sei como é que foi isso daí.
Se a gente está em maio e tiver muita questão de porco aí, esses vizinhos aí, tudo isso que a gente tem falado aí, vai nascer daqui a 9 meses, né?
Ah,
então, se você, caso tenha uma qualquer coisa aí, ouvinte, se você tá terminando esse programa lembrando que ao seu lado pode ter um porco ou uma porca, e porventura aí venha nascer uma criança a partir disso, não chame ela de Enzo,
Gael,
nem Valentina, nem de Miguel, nem... Ravi também tá na moda, você viu?
Sério mesmo? Não sabia, essa eu não sabia não, você me pegou.
Ravi.
Eu conheci nem... só o Gael, a Cauã.
Gael não, não, Gael é horrível, meu Deus. Me desculpe, eu falei um pouco assim, foi desculpa, não.
Foi muito gratuito isso, mas
me excedi. Mas Gael é de lascar.
É difícil.
Gael parece mingau falando pra criança. Tome aqui seu gagal. É uma coisa? Não, Lael.
Ai, bom não, pra cacete.
Contra. Gael, sou contra. Se você já se chama Gael, beleza, não tem o que fazer. Entendeu? Só quando tiver 18 anos. Mas se puder evitar, evite. Pô, que é isso? Tanto nome legal que tem aí, pô. Que é isso, não.
Tem mesmo, pô, tem mesmo.
Você vai pedir o muque de Gael. Ó, que diz. Gael, mostra o muque aí. O menino não vai nem entender. O menino já vai nascer falando bíceps. Entendeu?
Whey, né?
Pô, o menino tomando creatina de manhã cedo. Com sustagem.
Cara, pra onde
kids.
Esse mundo vai, cara? Sério.
Creatina com sustagem é foda.
Ai, velho. Ai, até semana que vem, meus amigos.
Tchau, gente.
Grande abraço a todos e um beijo.
É isso.